Bom dia a todos. Audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, janeiro-abril de 2023. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamentos e informamos que essa audiência é realizada para atender o que preceitua o quarto artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhores assessores, o presidente está à frente dos trabalhos e passa agora ao presidente da comissão, vereador Bispo Padovan.
Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, nossos secretários. Como já procedeu o nosso presidente, dando abertura, comunico que a audiência visa que o executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de janeiro a abril de 2023. Metas de resultado primário e nominal. A documentação foi recebida nesta manhã através do ofício número 39/2023 da CEPLAN, protocolado sobre o número 10/1022/LEG/2023. Registramos que estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana no Facebook e YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também podem encaminhar seus questionamentos. Feito então esses esclarecimentos, coloco a palavra à disposição dos expositores, senhor Carlos Prudêncio, secretário de Planejamento, o senhor Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento, o senhor José Márcio, assessor na Secretaria de Planejamento. Bom dia a vocês, os secretários, sejam bem-vindos. Com a palavra, então, o senhor secretário Prudêncio, Carlos Prudêncio.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Jolsey. Bom dia ao vereador presidente da comissão, Bispo Padovan, e ao vereador Carlos Delgado, que compõe a comissão, que irá avaliar a apresentação do relatório de metas fiscais no primeiro quadrimestre, que compreende de janeiro a abril. Bom dia aos presentes aqui no plenário, bem como ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Como já é tradicional, a nossa secretaria, a cada 4 meses, vem prestar este relatório da contabilidade do que aconteceu nesses 4 meses, das dificuldades, dos sucessos, enfim, para que essa casa possa avaliar, e não só avaliar, como também sugerir, e como tem sido nos últimos anos, acompanhando de perto e sempre nos auxiliando também na execução orçamentária, bem como a execução financeira das secretarias em questão. E é um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria da Fazenda, que é o que detém todos esses dados. Mas cabe a nós prestar este relatório. Então, eu deixo a palavra à disposição do meu secretário adjunto, bem como José Márcio, que já é de tradicional apresentação por parte dele deste relatório, e nós colocamos a qualquer momento durante a apresentação que os senhores interrompam para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado.
Com a palavra, então, o nosso secretário José Márcio, assessor da Secretaria de Planejamento.
Bom dia, senhores vereadores, ao público presente, ao pessoal que acompanha pela live. Então, vamos passar, então, a apresentação das metas fiscais 2023, primeiro quadrimestre, relatório e avaliação. Iniciando, então, a gente vai abordar diversos tópicos aqui, entre eles relacionados à receita, relacionados à despesa pública, resultados primários, resultado nominal, investimentos em saúde, educação, análise da dívida pública, entre outros. Iniciamos, então, uma análise da nossa receita tributária, que é a nossa receita própria do município, arrecadada no primeiro quadrimestre de 2023, janeiro a abril. Esse gráfico nos mostra aqui toda a nossa receita tributária, nos permite identificar uma das maiores fatias corresponde ao IPTU e a maior fatia corresponde ao ISS. No entanto, o SS nesse quadrimestre está um pouco abaixo ainda. Ele deve se comportar melhor no as parcelas vencem mais no restante do ano. Tivemos 8 milhões e 800 de ISS, IPTU 9 milhões e 400 de arrecadação. São as maiores arrecadações municipais, totalizando cerca de 33 milhões na nossa receita tributária. Com relação a taxas também, ficou em torno de 6,6 milhões. Aqui a gente traz mais discriminado, receita a receita das tributárias. Ali na parte em azul, nos gráficos, demonstra o que a previsão na lei orçamentária anual que nós deveríamos arrecadar de cada uma dessas receitas, IPTU, imposto de renda, retido na fonte, ITBI, ISS e taxas. A parte em vermelho demonstra o que nós arrecadamos já no primeiro quadrimestre. Então, a gente vê que IPTU, por ser sazonal, a arrecadação deve ocorrer, a maior parte dela ocorre no primeiro quadrimestre. A gente vê que já arrecadamos quase 50% do IPTU previsto para o ano já no primeiro quadrimestre. Aí, as demais taxas, a gente vê que o imposto de renda retido na fonte já está mais proporcional, o ITBI está um pouco abaixo do previsto, as demais, o ISS também ele é sazonal, ele ocorre mais no segundo e terceiro quadrimestre, para complementar, e as taxas também estão dentro do previsto. Agora fazendo uma análise com relação às transferências da União, que envolvem a participação do município nas receitas da União, e também as transferências para a saúde, educação e assistência social. A principal dela, a mais significativa, corresponde ao FPM, que no primeiro quadrimestre foram transferidos 22 milhões e 600 mil para o município correspondente ao FPM. Com a mais significativa, depois temos em destaque também do SUS, foram transferidos 7 milhões e 400 mil. Aqui demonstrando as transferências da União, fica bem mais destacado que o FPM é a mais significativa dessas transferências. Está dentro da previsão, o FPM está em torno de 35%, se a gente for considerar um quadrimestre, está dentro dessa previsão. A parte em azul, então, é a previsão de arrecadar para o ano. A gente prevê arrecadar cerca de 63 milhões. E arrecadamos até o momento 22 milhões no FPM. O ITR ali é uma outra receita importante, no entanto, ela é sazonal, ocorre mais no final, no último quadrimestre lá, tá? Por isso que a gente não tem ali muita arrecadação ali em vermelho no ITR. Foi bem baixo, ficou arrecadamos 656 mil. O transferência do SUS ali é a outra mais significativa, alcançou 7 milhões e 400, aproximadamente, no primeiro quadrimestre, e a previsão para o ano de 20 milhões e 400 mil. Outra importante que vale destaque é o FNDE, que corresponde ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós temos uma previsão para o ano de 8 milhões e 410 mil, já foram repassados 3.221.000 para a educação. Esse corresponde ao salário de educação, transporte escolar, merenda escolar. Esses recursos vêm através do FNDE. Analisando agora as transferências do Estado, a gente verifica em azul ali, a mais significativa corresponde ao ICMS. Chegamos a 19,16 milhões de ICMS. O ICMS foi a principal, a gente vê ali que alcançou 26,54% do previsto para o ano, está bem abaixo. Tivemos uma queda considerável de ICMS neste primeiro quadrimestre, com relação à previsão anual. Arrecadamos 19 milhões 168 mil, então, onde a previsão anual é 72 milhões. Seguirmos nessa projeção, não chegaremos a 60 milhões de ICMS, teremos cerca de 12 milhões a menor do que a previsão. A expectativa que nós temos, porém, é com o retorno agora no segundo semestre das alíquotas estaduais para ICMS de combustível. Isso deve elevar nossa arrecadação em mais 4 milhões, vai compensar um pouco essa perda. Outra receita significativa também no quadrimestre corresponde ao IPVA, onde foi arrecadado R$ 8.589.000, cerca de 62,48% do previsto para o ano. Analisando aqui as transferências do Estado, a gente fica em destaque ali o ICMS, e a gente verifica a parte em azul ali, a previsão para o ano, alcança quase 72 milhões, e a gente verifica que não chegou a 20 milhões o repasse em vermelho ali, então bem abaixo. O IPVA no gráfico demonstra bem que já foi arrecadado mais de 50%, ou seja, 62%. Iluminação pública, nós tivemos uma arrecadação de 2.928.000, 48,28% do previsto para o ano. Está se comportando acima da previsão, a contribuição para custeio da iluminação pública. Com relação ao Fundeb, foram transferidos para o Fundeb, só tem que fazer uma correção ali no slide, está previsão anual 2022, seria 2023, e primeiro quadrimestre de 2023 ali na segunda coluna. Bom, foram arrecadados 27.514.000, foram transferidos para o Fundeb. A participação do município, ou seja, o que o município participou, ficou retido com relação às transferências do Estado e da União, foi 12.811.000. Tivemos então um ganho com o Fundeb de 14.703.000. Está bem abaixo esse percentual de transferências do Fundeb. A gente vai ver nas transferências, chegou a 27,69% do previsto para o ano. Isso deveria estar em torno de 33% para um quadrimestre. Essa transferência deveria estar em torno de 33 milhões aproximadamente, também abaixo do previsto. Aqui a gente trouxe um slide só para demonstrar um breve histórico, com uma série histórica aqui, com relação a foi levantado na audiência anterior, o vereador Marcelo Lemos comentou sobre isso, sobre a variação na nossa a previsão orçamentária e o que era realmente executado de receita. A gente trouxe um breve histórico com relação à receita prevista nas leis orçamentárias, na primeira coluna, ano a ano, e a receita realmente realizada. Aí tem uma evolução percentual ali com relação a... No ano 2018, teve uma variação de 4,54%, depois 8,93% em 2019, 2020, 10,01%, 2021, 17,82%, e 2022, 23,65%. Fica evidente aí nos últimos dois anos, 2021 e 2022, realmente tiveram algumas... cresceu um pouco essa discrepância aí com relação à previsão e o que realmente foi arrecadado. A gente verifica principalmente porque foram anos atípicos, né? Em função da pandemia, vieram muitos recursos do governo federal para combater perdas de arrecadação, para combater realmente a pandemia. Isso realmente provocou uma discrepância do que havia sido previsto anteriormente. A gente deve verificar agora, a partir desse exercício, que deve ficar mais próximo de 10% essa variação entre a previsão na lei orçamentária e o realmente realizado. Aqui, só para finalizar com relação às receitas, temos aqui transferência de capital. Nós tivemos R$ 199.351 transferido da União para estruturação de unidades de saúde, e também transferência do Estado do programa Pavimenta, R$ 1.400.000, agora no primeiro quadrimestre. Aqui a gente trata do resultado orçamentário. No resultado orçamentário, a gente considera ali despesas correntes, as primeiras ali pessoal, encargos sociais, R$ 73 milhões, e outras despesas correntes que chegaram a R$ 46.935.000. Adicionada também a investimentos, R$ 5.754.000, e amortização da dívida, R$ 2.438.000, nos dá um total da despesa de R$ 128.586.000. Se a gente for comparar com a receita, nossa receita total foi R$ 143 milhões no primeiro quadrimestre, R$ 143.640.000. Deduzindo a nossa despesa no quadrimestre, nós temos um resultado orçamentário positivo de 15 milhões, ou seja, ali nós temos uma correlação receita-despesa de 89,52%. A despesa equivale a 89,52% da receita. Então, é um superávit no resultado orçamentário. Passamos para uma análise da despesa de pessoal e limites da... Passamos para a despesa pessoal, então. A gente vê em azul, seria a nossa receita corrente líquida nos últimos 12 meses, tá? De maio de 2022 até abril de 2023, e alcançou R$ 397 milhões. E nós comparamos ali com a nossa despesa de pessoal, que alcançou nos últimos 12 meses R$ 221 milhões de reais. Isto, pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos dá um índice de 55,74% da RCL em DTP. Permanecemos acima do índice legal de 54%. Esse é um ponto negativo, no caso. Passamos para o próximo. Despesas com educação. Na despesa com educação, nós atingimos um índice de 18,52%. O valor que deveria ser investido é R$ 22.731.000 e foi investido R$ 16.835.000. Nós devemos alcançar um índice de 25% estabelecido pela Constituição Federal. Não conseguimos nesse primeiro quadrimestre atingir. A gente deve reconstituir esse índice no próximo quadrimestre.
Uma pergunta, Márcio. Tem na questão aquela, como, na questão do início do ano, na questão dos processos de aquisição e coisas. Por isso que a gente não consegue, praticamente quase todos os quadrimestres, o primeiro, sempre tem essa.
Vereador Juca, bem colocado pelo senhor. É tradicional já no primeiro quadrimestre a educação não conseguir executar os 25% em função que nós temos janeiro com orçamento fechado, porque estamos na parte contábil da Secretaria da Fazenda fechando o exercício anterior, então nós temos 30 dias a menos de execução orçamentária, o que dificulta o atingimento dessa meta. Esse primeiro quadrimestre é sempre abaixo do que recomenda a lei pela dificuldade da execução orçamentária, por estar justamente fechado o orçamento no mês de janeiro. No mínimo 30 dias são perdidos na execução orçamentária do ano vigente.
Por isso que é bom, por isso que eu fiz esse questionamento, para frisar, porque já teve ano passado, no ano anterior, que sempre existe essa... Então, por isso que é bom a gente já frisar que é devido a esse início financeiro de cada ano. Por isso que dá essa...
Se nós pegarmos todos os relatórios prestados nessa casa no primeiro quadrimestre e todos os anos anteriores, vocês vão ver que sempre a educação está abaixo do índice que deveria atingir. É histórico. Perfeito.
Secretário Prudêncio, existe um prazo legal para atingir essa...
O nosso prazo é o final do ano.
Até o final do ano.
No fechamento do exercício, nós temos que atingir a meta dos 25%. Exatamente.
Com a palavra, então, o vereador Clemente.
Senhor presidente, vereador Padovan, vereador João Seig, presidente da casa, que está aqui conosco, e secretário Prudêncio, Márcio e o Alzane. Tem um questionamento, secretários. Mesmo que a gente saiba do investimento, que ele tem uma discrepância no primeiro quadrimestre, ou que a educação não consiga atender o investimento que deve constitucional em 25%, mas a gente tem visto, inclusive nesse momento aqui, há uma discussão da categoria, onde aponta de que não temos ali, claro que é uma questão da gestão talvez da pasta para explicar, mas eu estou perguntando, em contratações que estão alegando que as contratações que são realizadas, inclusive a questão de horas pagas, elas têm sido insuficientes ou têm sido de forma que não é a mais correta. E a gente vê de que há possibilidade de atender ou não a educação nesse sentido do assunto que está em pauta. Eu acredito que os senhores sabem qual é que é. Qual é a razão de que a gente não consiga e se faça da forma que está sendo feito? E o investimento, ele tem condição de atender aquilo que é demandado nesse momento?
João, sei.
Só para contribuir com a questão do vereador Clemente, o que acontece? Esse contrato para a coordenadoria de algumas escolas, que fala em 20 horas, e a gente conversa com alguns professores, tem uma preocupação dele na questão seguinte, com 20 horas eles não conseguem contemplar toda a parte do projeto dele de educacional. E esse eu acho que é o questionamento do vereador Clemente, se esse tipo de recurso pode cobrir, isso é uma questão de gestão na parte da Secretaria de Educação, na extensão dessas horas, se poderia através desse recurso, eu acho que foi isso também, né, vereador Clemente?
Eu gostaria de colaborar aqui da seguinte forma. Hoje a gente identificou que a gente está com 18,52%, né? Para a gente alcançar os 25%, seria o investimento de 22 milhões. Tá? Isso corresponde só a recursos... esse limite constitucional são despesas típicas de ensino, típicas de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? Para cálculo desses 25%, para chegar nos 22%, ele envolve toda a parte do Fundeb, que é contribuição do município, seria a participação do município com o Fundeb, que seria 12 milhões, mais a parte dos impostos municipais, que incide 25%, daria mais 10 milhões, nos dá os 22%. Tá? Isso olhando pelo lado da receita. Tá? São 12 milhões de Fundeb e mais 10 milhões de MDE, que envolve esse cálculo para chegar nos 22. Tá? O que acontece? Desses 22, a gente não gastou cerca de 5 milhões, alguma coisa, 5 milhões e alguma coisa, que faltou utilizar nesse quadrimestre. Por outro lado, a gente vai ver que tem a gente viu que o Fundeb, por exemplo, está vindo a menor. Ele veio 27 milhões lá do Fundeb, passou. O Fundeb é um cálculo com relação a aluno, a matrículas, número de matrículas do ano anterior. A gente vem tendo evasão de matrículas, por isso daí a gente vem reduzindo. O ano passado nós tivemos 84 milhões e meio de Fundeb. E daí, como a gente já fez uma projeção maior de ter um crescimento no Fundeb este ano, e não vai acontecer. Não vai. A gente fez uma previsão de volta do Fundeb, 99 milhões. Pela projeção aqui, a gente vai chegar, quando muito, os mesmos 84 milhões do ano passado, pelo que vem acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, a folha hoje da educação está em torno de 95 milhões ano. Só o Fundeb não cobre a folha. Não cobre a folha. A atual. Não cobre a folha atual. Isso sem contemplar com o piso. Não foi dado. Piso do magistério não foi dado ainda. Ainda está em estudo. Não, mas a folha atual já não contempla, só com o Fundeb. A gente precisa cobrir um pouco com o MDE. Fica um pouco difícil de entender como que a gente não atingiu o índice lá, mas o índice se refere a despesas típicas de MDE, que envolve mais os recursos de impostos. Mas se for ver, o Fundeb realmente está bem comprometido, tá? Que seria a mais significativa das receitas da educação. Ter uma ideia, toda a receita da educação, a previsão anual chega a 135 milhões, como a gente não vai ter toda ela de... devemos alcançar, o Fundeb vai ter perdas, alcançar uns 125 milhões. Se 100 milhões é folha, já fica bem, cerca de 25 milhões para todas as outras, manutenção de escola, 33 escolas, é bem complicado. De atender todas, tem que fazer, equilibrar bem essa balança aí. Sim, A SEMESH tem, sim, com certeza.
Só para observar que a gente já vinha no final do exercício passado já notando que isto iria decorrer esse ano, né? E o que nos deixa bastante apreensivo e prestando bastante atenção, porque quando a gente tem dois setores que nunca tiveram problemas de recursos, ou nos últimos anos, sempre tendo um não digo um superávit, mas um excesso de arrecadação, um excesso de repasses, esse ano o Sint está bastante apertado. A nossa tendência até é que a gente tente evitar que trabalhe no negativo. Então, quando a educação e a saúde nos dão sinal negativos diante dos orçamentos e da parte financeira, não deixa, né? A gente se pergunta, e o resto, como é que fica? Então, a gente sempre disse que a gente sempre tem a visão que tanto a saúde quanto a educação, com todos os recursos que tem, são repassados tanto por União como por Estado, bem como a cota à parte do município, né? Basta uma boa gestão para que se faça um bom trabalho diante dessas pastas aí, né? Mas agora já sinaliza um índice negativo que nos deixa bastante apreensivo, e com certeza o titular da pasta, nossa secretária, bem como sua equipe, já trabalha nesses ajustes para que a gente consiga esse ano equilibrar orçamentariamente e financeiramente a pasta de educação. Exatamente.
Seguimos então.
Com relação, passamos agora aos investimentos em saúde, onde o município alcançou 15,09%. No primeiro quadrimestre. O índice constitucional estabelecido na Lei Complementar 141/2012 é de 15%. Então, estamos na saúde atingindo o índice em ações e serviços públicos em saúde. Deu 13.724. Análise aqui no nosso resultado primário. Então, analisamos todas as receitas primárias, alcançaram 138 milhões, deduzindo nossas despesas primárias, 138 milhões 791. Nós deu um resultado primário acima da linha de menos R$309.411,20. Isso nos dá um déficit primário nessa ordem. A meta da LDO lá era de positivo em 37.082. Ficou próximo à meta, porém alcançou um déficit primário. Ou seja, as receitas arrecadadas no período não foram suficientes para despesas primárias no período. Por quê? A gente viu lá no resultado orçamentário que sobrou 15 milhões lá, né, com relação à receita e à despesa. Só que aqui é um pouco diferente. No resultado primário, a gente considera as despesas pagas. E nesse período, primeiro quadrimestre, foram pagos 21 milhões de restos. O resto foi despesa do ano passado. Tá? Do ano passado e anos anteriores. E daí, somado esses 21 milhões às despesas que foram pagas no quadrimestre, alcança 138 milhões. Essa é a diferença.
Mas só para fins de pra não, nós não perdermos a linha, né? Esse resto a pagar devido à diminuição de algumas arrecadações, né?
Esses restos a pagar foram muito foram provocados por normalmente ocorre até uns cerca de 10 milhões ao ano, é normal, porque tu empenha no final do ano, não dá tempo do fornecedor entregar, vira restos, entrega. Mas nós tivemos um montante bastante, grande de restos nesse exercício, inscritos nesse exercício, muito em função porque a gente teve uma perda de arrecadação, principalmente em ICMS, o ano passado. FPM também tivemos uma perda com relação, principalmente a partir de setembro do ano passado. Isso causou uma insuficiência financeira lá no final do exercício e nos trouxe problemas com restos. Tá? Apesar de ser negativo, mas é bem pequeno o déficit primário. Nos demonstra uma recuperação, né, na situação fiscal do município com relação à última que a gente apresentou aqui. Na dívida consolidada ou fundada, a gente verifica que no final de 2022, a gente tinha 244.660.000 de dívida consolidada. Agora, em 2023, no fechamento de 31 de abril, chegamos a 242.234.000. Isso quer dizer que tivemos uma redução agora de 2.425.000 da nossa dívida consolidada.
Gostaria,
isso é um aspecto positivo, né?
Gostaria só de registrar a presença aqui do vereador Mário, de Quaraí, o nosso presidente da UFRO, e convidamos o senhor para fazer parte da mesa com a gente de novo. Pode seguir, então, secretário.
Considerando a dívida consolidada líquida, a dívida consolidada líquida corresponde ao que tinha de disponível em caixa, deduz a dívida consolidada, menos o que se tinha em caixa. Aí nós temos 210.834.000 em 2022, e agora, fechamento de abril, fechamos com 200.457.000, uma redução de 10.377.000. Isso nos dá um resultado nominal superavitário de, nesta ordem, 10.377.000, demonstrando, então, uma redução da dívida consolidada líquida do município nesse período. É um aspecto positivo também. Fica demonstrado, assim, então, o desempenho das metas fiscais, então, do primeiro quadrimestre. A gente fica à disposição para esclarecimento de alguma dúvida.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para os questionamentos. Vereador Jalcei.
Em conversa, obrigado, vereador Padovan. Em conversa já com o secretário Prudêncio, na manhã de ontem, a gente vai colocar à disposição de todos os colegas vereadores, toda a parte, né, vereador, secretário Prudêncio, para análise, e provavelmente a gente chame junto às comissões para alguns esclarecimentos.
É, o que aconteceu no início, até cometi um lapso, não relatei, a solicitação dessa casa é que esse relatório aporte 5 dias antes, 5 dias úteis, né, para que os senhores vereadores e a comissão tenham tempo de análise, para que durante essa audiência que aconteceu hoje, a gente sofra, né, nós, a nossa equipe de planejamento, esteja mais disponível com aprofundamento desse relatório por parte de vocês para responder dúvidas ou até questionamentos em relação ao que foi aqui apresentado. Infelizmente, com problemas, esses dados todos vêm da nossa contabilidade, né? Nós tivemos problemas no nosso sistema que gera todos esses relatórios, a tal ponto que o secretário Valdir estava com a sua equipe até a meia-noite tentando fechar o PAD lá e não conseguiu pela primeira vez. Enfim, todo um problema desse sistema não nos permitiu que esses dados por parte da contabilidade chegassem a nós em tempo hábil para que a gente mandasse essa documentação. Ontem eu expliquei ao presidente da casa, o vereador Jalcei, o que estaria acontecendo, e é óbvio que não só hoje, diante dessa audiência, mas a qualquer momento, os senhores têm a liberdade de, né, pedir a nossa presença aqui, bem como enviar ofício nos solicitando esclarecimentos de qualquer dúvida do que foi apresentado hoje aqui, né, e a gente está sempre, como sempre, disponível para prestar qualquer esclarecimento.
Quero destacar também a participação de toda a Secretaria de Planejamento lá, todos os servidores, colaboradores lá, o Márcio, o Parraga, toda a equipe que se faz presente, e dizer que é importante. O Uruguaiana tem avançado através de uma secretaria, de toda uma gestão, mas de uma secretaria que planeja as suas ações e faz mágica lá, secretário Prudêncio. Quando temos essas diminuições, os repasses, tenha certeza que é feito mágica por toda aquela equipe lá. E a gente vê os avanços, sim, que tem mostrado dia a dia na cidade de Uruguaiana. Eu agradeço a minha participação e encerro aqui.
Agradecendo então a presença de todos e lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do segundo quadrimestre de 2023 será realizada no dia 27 de setembro de 2023, nesse Parlamento, quarta-feira, às 10 horas. Agradecemos então a presença dos nossos secretários e convidamos a todos para fazer um registro dessa audiência. Deus abençoe a todos, muito obrigado.